Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná em Rede continua com a rodada de entrevistas com os candidatos que disputam o governo do Paraná, ouvindo principalmente os candidatos que têm representatividade no Congresso Nacional. O entrevistado de hoje é o professor Piva, que disputa pelo PSOL.
Eleições 2018.
Professor, diga para nós, ouvintes, a sua opção em disputar o governo do Estado. Na última eleição ao Senado, que foi uma candidatura majoritária, o senhor fez mais de 50 mil votos. Se repetisse essa votação hoje em um outro cargo, na disputa por deputado estadual ou deputado federal, poderia ter mais chance de eleição do que ao governo do Estado. Essa opção leva em conta também um direcionamento do partido do senhor?
Exatamente. E uma coisa fundamental, eu não vejo na política uma profissão. Eu, quando fui vereador em Almirante Tamandaré, eu continuei dando aulas. Eu até faço parte daqueles paranaenses que andam desanimados com os políticos profissionais. Sendo assim, devo te responder que sai o candidato ao governo por uma decisão coletiva, por um desejo das pessoas de que eu representasse um programa e porque elas entenderam que eu tinha condição de fazer isso. E você tem toda a razão, se fosse para deputado estadual, eu teria uma chance diferente, né, pelas votações que eu tenho feito. Mas enfim, eu estou aí numa missão, né, que me foi dada por muitas pessoas e tentando desempenhá-la da melhor maneira possível.
O senhor já foi do Partido dos Trabalhadores e depois passou para o PSOL. Houve uma insatisfação com o PT no passado? Como o senhor interpreta o PT hoje também, candidato?
Então, teve um momento em que o PT fez uma opção diferente da sua história. É só lembrar que o primeiro nomeado do presidente Lula foi o Henrique Meirelles, que hoje eles juram que ele é representante de coisa ruim, né? Mas foi o primeiro que o Lula nomeou. O Lula lançou uma carta ao povo brasileiro, onde ele aderiu ao programa do PSDB. A grande maior votação que teve no tempo do ex-presidente foi a reforma da Previdência. Quatro deputados se mantiveram fiéis ao mesmo posicionamento que eles haviam adotado em 1999 e votaram contra aquela reforma e foram expulsos. Ali nasceu o PT. Nasceu o PT. Ali nasceu a divergência com o PT e surgiu o PSOL, que depois eu acabei fazendo parte, né? Enfim, foi uma opção que eles fizeram. Eu até brinco que parece aquelas historinhas antigas, né, que o povo contava, que quando você vende a alma pro diabo, a tua vida fica uma maravilha, né? Você fica mais bonito, mais cheiroso. Foi o que aconteceu com o Lula. Quando ele estava por cima, toda essa gente aí se abraçou com ele. Mas um dia ele volta, pega pelo pezinho e leva. Foi o que aconteceu com ele, ao meu juízo. Acho que ele reproduziu essa historinha popular aí.
Mas o seu candidato à presidência da República, o Boulos, vem defendendo o Lula e até houve uma aproximação antes do período eleitoral.
Mas o Boulos é um bom menino, ele ainda vai aprender um pouco.
Candidato, vamos falar um pouquinho da sua vida. O senhor já disse que não é político profissional. Ser professor da rede pública é a sua atividade principal?
Então, quando tive a experiência de vereador, eu continuei trabalhando, até para não me contaminar pela coisa do poder. E acho que deveríamos ter no Brasil uma lei que proibisse a reeleição, sabe? Eu acho que tinha que ser o seguinte, ó, você vai ser vereador uma vez na vida. E vou explicar por quê. Eu vi de perto, o sujeito entra como vereador, salarinho bom, ó, numa cidade pequena como Almirante Tamandaré, 10 mil por mês. O que o sujeito faz? Ele fica 4 anos fazendo de tudo para agradar o prefeito e ter dinheiro para comprar a sua reeleição.
Não para fazer o que a população precisa.
Não para representar o povo. Se fosse uma vez só na vida, ele ia ter que representar o povo.
E gostaria de perguntar para o senhor com relação à educação, principalmente porque o senhor conhece com bastante propriedade esse setor, e o que diz respeito à alçada do governo do Estado, né? Porque a gente viu aí recentemente os índices divulgados a respeito do desenvolvimento da educação básica, o IDEB, e o Paraná, de uma forma geral, teve índices bastante baixos na rede pública. Como melhorar a qualidade do ensino médio, principalmente, que está a cargo do governo do Estado?
perto do que o governo Beto Richa, Cida, Ratinho fez na educação do Paraná, até que a gente se saiu bem. O que, que eles fizeram? Eles fecharam turmas. Eu tenho ali na escola de Vila Jambi uma sala que eu não consigo nem andar. Tenho meio metro de espaço. Por que, que eles fizeram isso? Eles fizeram isso para economizar. Talvez para economizar ali e sobrar nos trator que o Beto Richa contratava lá, né? Veja, educação não pode ser visto como um gasto, tem que ser um investimento. Nós achamos importante reduzir o número de alunos por sala.
Respeitar... Quantos o senhor tem hoje? Só para a gente ter uma noção, professor.
Essa turminha tem só 49.
49 alunos para um professor.
E vou te dizer uma coisa. Acima de 30 alunos, você não dá aula, você só faz de conta. Você passa o tempo todo pedindo com licença, senta, fica quieto, não joga papel, entendeu? E outra coisa, a qualidade do trabalho do professor com um número menor por sala é diferente, vai melhorar. O seu filho que está na escola pública, você que me ouve agora, com a redução do número de crianças por sala, ele terá um atendimento diferenciado. Outra coisa, a lei da hora atividade não é cumprida no Paraná, então as pessoas passaram a trabalhar um pouco mais. Tem um histórico aí de muita gente tem ficado doente por causa do estresse, da carga de trabalho. Então, eu tenho dito por onde anda que o primeiro passo na educação é o respeito às crianças, às professoras, às merendeiras, cumprir a lei do piso, a lei da hora atividade e também cumprir a lei do reajuste.
O candidato também respondeu a uma pergunta sobre como combater a corrupção no Paraná.
Combater a corrupção depende de estabelecer uma parceria com o eleitor. Se você é aquele eleitor que vai votar em alguém que está comprando seu voto com gasolina, que está te oferecendo um jantar de graça, não adianta você fazer biquinho e falar que você odeia a corrupção porque você é parte dela. E eu conheço muito eleitor que está fazendo este caminho e está contribuindo para tanto. Segundo lugar, não vote em candidatos que fazem campanhas milionárias. Quem faz campanha milionária certamente terá que praticar ato de corrupção. Terceiro, ao escolher pessoas comprometidas com o povo, você não tenha dúvida que é possível fortalecer o grupo de ação e combate ao crime organizado aqui no Paraná, que demonstrou esta semana ser um grupo sério, que não faz política. Vocês notaram que com o GAECO não tem filmadora na casa do preso? Não tem espetáculo de mídia? Ao contrário do povo da Lava Jato, vocês viram a seriedade com que eles trabalham. A prioridade número um é fortalecer o agricultor familiar, criar as condições que ele, inclusive, possa processar o seu produto e, além de permanecer no campo, gerar mais emprego. Outra coisa, o governo do estado, a partir do ano que vem, com o nosso controle, fará todas as compras direcionadas a empresas paranaenses. Outro ponto, nós vamos rever aquela maldade que o governo Richa, Cida, Ratinho promoveu do aumento de impostos em mais de 90 mil itens, que aquilo ali ajudou a incentivar o comércio com empresas de outros estados.
O senhor fala bastante em regionalização no seu plano de governo, é uma necessidade das especialidades mais próximas da população. Nós temos um estado bastante extenso, 399 municípios, e todo dia tem gente vindo à capital fazer exame, o que é bem difícil para essa população.
Inclusive andando pelo interior, você verifica que tem vários leitos fechados que não funcionam, hospitais que foram construídos que não funcionam, ou seja, se não houver um fortalecimento desses hospitais que já existem, das regionais, vai continuar acontecendo isso. E é algo que todos falam, mas entra ano, sai ano e ninguém muda. Eu quero dizer o seguinte, que o fundamental, antes de falar em grandes obras, é garantir com que aqueles locais que existem comece a funcionar de verdade. Se isso acontecer, já vai dar uma melhora significativa na saúde no Paraná.
E como governar sem o apoio da Assembleia Legislativa?
Essa ideia que governador precisa de apoio de deputado é uma absoluta lenda. Para começo de conversa, o orçamento é todo ele definido por lei federal. É verba para educação, é verba para saúde, é verba para custeio, tudo vem definido. Ocorre o seguinte, que governador que precisa desviar dinheiro, ele precisa de apoio dos deputados. para não ser cassado. Agora, governador que não vá desviar dinheiro não precisa do apoio da Assembleia. O que precisa é que eles cumpram o seu papel. A partir do ano que vem, quero os 54 deputados trabalhando, fazendo oposição. Só que eles podem ficar tranquilos, que comigo eles não irão trabalhar de camburão.
Professor Piva, candidato ao governo do Paraná pelo PSOL. E o Paraná em Rede termina aqui. Amanhã é terça-feira, a gente se encontra novamente aqui no Paraná em Rede. Um ótimo dia para você e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.